Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova projeto que tipifica crime de massacre em escolas e demais locais públicos. CPMI do 8 de janeiro, relatora quer nova convocação de ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, preso por suspeita de tentar interferir na eleição. Vai a plenário, proposta de auxílio aluguel para mulher vítima de violência. Boa noite. Quem cometer crime de massacre em locais de aglomeração pública poderá ser condenado a pena de 20 a 30 anos de prisão por vítima. É o que prevê um projeto aprovado hoje no Senado e que segue para a Câmara dos Deputados. A proposta inclui o crime de massacre quando ocorrido, por exemplo, em escolas, creches, museus, templos religiosos, aeroportos, estações de metrô, estádios ou qualquer local em que haja aglomeração de pessoas. O repórter Bruno Lourenço tem os detalhes.
Projeto de lei do senador Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba, aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, cria no Código Penal a tipificação do crime de massacre e prevê punição também para os atos preparatórios de planejamento. O colega de partido e relator Sérgio Moro, do Paraná, diz que os recentes acontecimentos levam à necessidade de atualização da legislação.
Para que seja dado um tratamento mais rigoroso a esse tipo de crime, homicídios múltiplos em locais públicos, mas igualmente também prevê a criminalização do planejamento desses ataques e a apologia a esses ataques.
Por sugestão de Sérgio Moro, o texto aprovado prevê pena de 20 a 30 anos de cadeia por vítima, pena de 4 a 12 anos para o planejamento de massacres e de 2 a 6 anos por incitação pública ou apologia ao crime. A proposta ainda inclui o crime de massacre no rol dos hediondos.
E seguiu para o plenário, em caráter de urgência, o projeto que incentiva profissionais de educação e da saúde a identificarem alunos vítimas de pedofilia. A proposta foi aprovada hoje pela Comissão de Assuntos Sociais. Repórter Yara Farias Borges.
O projeto inclui na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, como fundamento da formação dos profissionais da educação e como princípio do Sistema Único de Saúde, a proteção integral de crianças e adolescentes e a atenção à identificação de maus tratos, negligência e violência sexual contra os menores. A relatora Tereza Leitão, do PT pernambucano, considera importante o olhar clínico treinado dos profissionais de educação, por exemplo, na identificação de menores vítimas de algum tipo de violência.
O PL reafirma a preocupação constitucional com a saúde integral de crianças e adolescentes no país e também fornece um instrumento concreto de operacionalidade, tanto da proteção integral assegurada constitucionalmente, quanto de obrigações internacionalmente assumidas pelo Estado brasileiro para a proteção desse importante e precioso grupo etário.
A proposta segue para a votação do plenário em caráter de urgência.
Após a prisão do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, a relatora da CPMI do 8 de janeiro decidiu convocar novamente Silvinei Vasques. Em depoimento prestado em junho, ele negou o uso da corporação no segundo turno das eleições. Repórter Érica Christian.
No depoimento prestado em junho, Silvinei Vasques negou o uso da corporação no segundo turno das eleições, com o aumento da fiscalização nas cidades do Nordeste, onde o presidente Lula tinha alcançado mais votos no primeiro turno. Além disso, o ex-diretor da PRF é acusado de omissão diante dos bloqueios de caminhoneiros após o resultado das eleições. Elisiane Gama destacou que no dia da oitiva enviou uma representação contra Silvinei Vasques por ter faltado com a verdade.
Quando Silvinei esteve aqui na comissão, ele mentiu de uma forma escancarada. A partir desta prisão está clara a necessidade de reconvocação e fazer uma compatibilidade a partir dos documentos que nós levantamos com a fala que ele trouxe aqui na comissão.
O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, não considera a prisão de Silvinei Vasques como motivação para o ex-diretor da PRF voltar à CPMI.
O fato da prisão não é elemento suficiente para justificar a nova convocação para um novo depoimento. É preciso verificar quais são os fatos novos que justificam isso. mas é legítimo a senadora relatora pedir um novo depoimento.
Ainda não está agendada a sessão para a votação do requerimento de convocação de Silvenei Vasques e novos pedidos de acareação.
O Senado terá uma sessão de debates para discutir a descriminalização do porte de drogas para o consumo pessoal. O autor do requerimento para a sessão, senador Efraim Filho, do União da Paraíba, lembrou que o tema é controverso e divide opiniões até de especialistas. Repórter Alexandre Campos.
O Supremo Tribunal Federal está analisando uma ação sobre o tema. Para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, além de invadir a competência do Congresso Nacional de definir essa questão, o STF não tem observado as consequências de uma eventual decisão favorável à flexibilização da regra atual.
Isso é gravíssimo. Ou seja, quando se surpreender alguém que esteja a praticar qualquer daqueles verbos do tipo penal do tráfico de drogas, mesmo com pequena quantidade, haverá tolerância legal e judicial para esse tipo de conduta? Então tudo isso tem que ser refletido, tudo isso tem que ser considerado.
Autor do requerimento para a sessão temática, o senador Efraim Filho, do União da Paraíba, lembrou que este é um tema controverso que divide opiniões de especialistas e de pessoas comuns. O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, sugeriu a participação não apenas de representantes dos Ministérios da Justiça e da Saúde na discussão. Para ele, é preciso convidar envolvidos diretamente no tratamento de usuários, como médicos e pessoas que atuam nas casas de recuperação. A data da reunião ainda será definida.
O relator do projeto que regulamenta o lobby no Brasil defendeu hoje a aprovação rápida da proposta no Senado. A Comissão de Fiscalização e Controle discutiu o assunto em uma audiência pública. Repórter Floriano Filho.
André Amaral, analista da Transparência Internacional Brasil e do Instituto Democracia e Sustentabilidade, afirmou que essas instituições são a favor da regulamentação. O deputado federal Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, foi o relator da proposta que veio da Câmara e explicou que o motivo histórico para a demora na regulamentação do lobby foi o estigma criado em torno da atividade. O relator no Senado é Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, que quer encaminhar o assunto com agilidade. Ele fez uma comparação com a reforma tributária.
Nosso objetivo é, de fato, tratar dessa matéria de forma célere, até porque, como a reforma tributária, né, são mais de 30 anos também que estão falando sobre isso, e a gente precisa, num determinado momento, aprovar.
O relator também pretende ouvir instituições como as Confederações Nacionais da Indústria e da Agricultura e a Ordem dos Advogados do Brasil.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje o pagamento de um auxílio aluguel a mulheres vítimas de violência doméstica. O benefício seria dado por até 6 meses a pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica. Se aprovado pelo plenário, o projeto segue para a sanção presidencial. Repórter Bruno Lourenço.
A Lei Maria da Penha elenca uma série de medidas protetivas de urgência que podem ser tomadas pelo juiz em relação a mulheres vítimas de violência doméstica, como a separação de corpos e o encaminhamento da ofendida e dependentes a programas sociais. A proposta inclui o pagamento de auxílio aluguel, com valor fixado de acordo com a situação de vulnerabilidade da vítima, entre essas medidas. A senadora Margarete Busetti, do PSD de Mato Grosso, diz que o auxílio é importante para assegurar que mulheres busquem moradia e guarida adequadas quando se depararem com situações de ameaça, hostilidade e violência que tornem necessária a saída de seus lares.
No Brasil, estima-se que cinco mulheres são espancadas a cada 2 minutos. Em mais de 80% dos casos reportados, o responsável é o marido, o namorado ou o ex-parceiro, que também se aproveita da dependência financeira da vítima.
O custeio do auxílio aluguel será realizado a partir das dotações orçamentárias de estados e municípios.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.